Vamos iniciar o nosso
estudo de hoje, a Epístola de Paulo aos Romanos,
capítulo 15, versículo 4, aonde o apóstolo ele diz que a Escritura Sagrada, ela é uma fonte de paciência para nós e de consolação. A maneira como nós vemos a vida pode nos dar uma experiência mais tranquila ou uma experiência mais aflitiva. Isso depende de como nós vemos a expectativa do futuro. E as Escrituras Sagradas, elas provam para nós que, apesar de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, enfermidades, problemas familiares, todas essas coisas, elas têm como uma finalidade de transformar o nosso ser mortal num ser imortal. O filho do homem em filho de Deus. A nossa cidadania de terrena para uma cidadania espiritual. O mortal para o imortal. É assim que Deus trabalha o seu povo, pelo menos é o que a gente pode ver quando nós lemos a história antiga, aqueles livros que contam todos os anos as dificuldades, toda a movimentação do povo de Deus sendo guiado pelo Espírito Santo. Vamos em frente. Ora, versículo 5, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede aqui no versículo 5, né, que este Deus maravilhoso, que nos enche de paciência, que nos dá o seu consolo, que ele possa conceder também que a gente tenha uma unidade de vistas, que nós pensemos uma mesma coisa, que nós falemos uma mesma coisa. A igreja precisa estar unida no mesmo entendimento da palavra de Deus. Por isso, você que entrou agora na igreja, você que é novato, você que está recebendo a palavra nesse instante, pode pensar que existe no meio da pregação, no meio do estudo, alguns conceitos com os quais você não concorda. Mas será que o Espírito Santo não está trazendo para você uma revelação de um novo ensinamento? Na igreja, nós não podemos ficar em dúvida. Se alguma dúvida está no nosso coração, nós precisamos tirar esta dúvida. Fale com o pastor, pergunte para ele. Se ele é um homem de Deus, se ele é um homem devidamente instruído na Escritura, com toda certeza, ele vai te dar as explicações. E consideremos também que o Espírito Santo de Deus, ele está revelando coisas novas. E estas coisas novas não têm muito a ver com a vida nesse mundo. Ao contrário, as coisas que o Espírito Santo está revelando têm a ver com a vida que está além da morte, com a ressurreição da alma. É isso que o Espírito Santo quer que compreendamos de uma vez por todas, que nós somos seres espirituais. Nós temos a natureza de Deus e não a natureza da carne. Quando nós fomos criados, nós nos separamos de Deus por causa da criação. E por isso nós vivemos na escuridão ou adormecidos muito tempo. Agora o Senhor vem usando das ferramentas que Ele dispõe, da sua escritura, dos seus pregadores, dos seus profetas, para acordar o povo de Deus, para despertar o povo de Deus para a realidade das coisas que estão vindo sobre a terra. Não se trata mais de nós continuarmos vivendo aquelas velhas concepções que estão por toda parte, aquilo que Jesus chamava de um vinho velho. Nós temos que deixar de lado essas coisas que passaram, que não servem mais para sustentar a fé de ninguém, e deixar que o Espírito Santo se revele a nós. Irmão, pega a sua escritura, vai ler a sua escritura. Você não tem escritura? Olha, você está muito fora. Você está esperando que um pastor vai interpretar a escritura para você? Você acha mesmo que basta você vir na igreja escutar a pregação do pastor? Não, você precisa de mais. Você precisa deste livro sagrado, que conta a história do nosso povo, as ovelhas da casa de Israel, que somos nós, que estão espalhadas pelo mundo, perdidas no meio dessa grande confusão religiosa em que se tornou a vida evangélica, a vida cristã. Há uma grande confusão nisso, irmãos. O Espírito Santo quer se revelar a você, ele vai conversar com você, ele vai explicar para você o que está acontecendo no mundo, e vai abrir o seu coração e os seus olhos, para você não andar mais como cego. É um grande despertar. Poderíamos dizer, é um avivamento, mas não um avivamento de barulho. Avivamento não é barulheira de espírito, como algumas pessoas imaginam. Querem gritar, querem fazer aleluias, querem entrar em transe, querem receber o Espírito. Avivamento não é isso, irmãos. Avivamento é esclarecimento. É uma igreja que se torna forte porque compreende melhor os propósitos de Deus. Não é uma igreja morna, irmãos. É uma igreja que precisa estar viva, com seus membros, exercendo o seu sacerdócio, os seus dons espirituais. Não é possível que você, para poder ajudar uma pessoa, tenha que correr atrás de um pastor, sendo que você é um filho de Deus. O Senhor te deu os dons espirituais, porque você não faz você mesmo. O apóstolo, ele diz que nós precisamos ter uma unidade de vistas. Devemos trabalhar para que todos nós pensemos de uma mesma forma. Se você está em desarmonia com o pensamento da Escritura, ou com a palavra que está sendo revelada, você deve procurar se esclarecer, seja você quem for. Escreva, pergunte, ligue, fale, peça a palavra, converse em particular, fale publicamente, mas se esclareça para que a igreja seja unida e forte. Igreja unida é uma igreja que pensa da mesma maneira, que sente um mesmo amor. É uma igreja que cuida uns dos outros, como diz Paulo aqui. A gente vê hoje com muita facilidade igrejas onde o coração das pessoas se tornou uma pedra fria. Ninguém se preocupa com o outro que está ali do seu lado. Cada indivíduo se preocupa consigo mesmo, irmãos. Isso é egoísmo. Isso é de Satanás. Satanás é que pensa só nele. Satanás não pensa nos outros. Por isso ele é tido, numa forma figurada, de um corpo de uma cobra. Não é mesmo? A cobra não tem membros. A cobra é um corpo só. A cobra significa o supremo egoísmo. Alguém que está fechado em si mesmo, que não consegue ver o que está à sua volta. Por isso, ela nasceu dessa forma, para servir para nós de figura, do que nós podemos nos transformar se nós não abrirmos o nosso coração para viver o amor de Deus, para viver a plenitude do amor de Deus, que é o amor dos irmãos. Se a igreja não funcionar como se fosse um corpo mesmo, com todos os seus membros, cumprindo cada um a sua função, mas em harmonia. O pé não pode se revoltar contra a cabeça, a orelha contra o nariz. O pé não pode dizer, eu queria ser mão. Nós precisamos do pé. Não é? Precisamos da orelha, do cabelo, de tudo. Então, cada um tem uma função dentro da igreja e devemos seguir no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, em unidade. Todos nós devemos trabalhar para a unidade do pensamento na igreja de Jesus. Seja ela qual for a denominação. Isso é de pouca importância. Mas pensemos as mesmas coisas, que Deus nos conceda este sentimento, porque Deus é que concede, que Ele nos conceda esse sentimento. Nas nossas orações, vamos pedir a Deus, Senhor, concede a nós a unidade de vistas, um mesmo pensamento, uma mesma maneira uma mesma maneira de nós enxergarmos as coisas. É, vamos pedir isso porque é Ele que nos concederá. De maneira que concordemos numa mesma unidade de vistas, a uma só boca, glorificando a Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ele veio em meio à lei, nasceu como se ele estivesse embaixo da lei, para ser como todos nós, para nos livrar da lei. Veio como se fosse um pecador, não sendo pecador. Veio conforme a lei previu que ele viria, para nos remir dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele veio como ministro de uma nova aliança, não daquela aliança velha, da circuncisão da carne, mas da circuncisão agora do coração. Não mais leis escritas nas pedras, mas leis escritas no nosso coração, na intimidade da nossa alma, para que a vida da igreja seja verdadeira. Não adianta a gente colocar a lei num lugar onde nós vamos só ler e ela não estar ali dentro de nós. Deus, Ele quer escrever a sua lei nos nossos corações. É uma nova aliança, é uma circuncisão diferente, é um laço diferente, não exterior, não carnal mais, mas interior, um laço espiritual e, por consequência, um laço eterno. Tá bem? Não é uma aliança que vai ser desmanchada mais. Se ela for feita entre você e Deus, permanecerá para sempre. Eu digo para sempre porque a morte não pode te incomodar, e nem o inferno, se a aliança for verdadeira. Amém? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas que foram feitas aos antigos, aos pais da fé, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. O apóstolo começa a falar agora aqui de como Deus quis, desde os tempos antigos, ele já tinha uma porta preparada e aberta para que os gentios pudessem entrar na sua casa. A missão que Jesus deu ao apóstolo Paulo para trazer o evangelho para os povos gentílicos não foi ao acaso, não foi um erro. Ah, tem um pessoal lá, a gente vai enviar alguém para ajudá-los. Não, desde os tempos antigos, os profetas diziam que o Senhor iria se manifestar àqueles que não procuravam por Ele. O apóstolo, no versículo 9, a partir do versículo 9, ele fala aqui de algumas passagens. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o seu nome. Salmos 18, 49. E outra vez diz, versículo 10, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Deuteronômio, desde Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Olha só, desde aquela época, quando eles saíram do Egito, o Espírito do Senhor já preparava o futuro para coisas que iam acontecer muito adiante. O plano de Deus é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos compreender o plano de Deus para esta humanidade. Vai além da nossa imaginação. Mas é maravilhoso, verdadeiro e fiel. Outra vez, versículo 11. Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Salmos, capítulo 117, versículo 1. Isaías também diz, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Isaías, capítulo 11, versículos 9 e 10. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, esse Deus aqui de esperança é aquele que nos dá alegria e paz na nossa fé. Irmãos, vem de Deus. Se você não pedir para Ele, não vem. Clama para Ele te dar. Não chegou ainda? Continua pedindo. Tem gente que diz, ah, eu não sei porquê, mas eu peço tanto, não acontece aquilo que eu gostaria que acontecesse. Mas espera um pouco. Deus é a eternidade. Você viveu alguns anos, já quer que as coisas vão acontecendo assim, rápido? Espera um pouco. Continua batendo na porta. Não tem a passagem do juiz iníquo, que ele disse que não ia atender a mulher lá com as suas lamúrias, mas de tanto ela bater na porta, ele foi lá e atendeu ela. Então nós também, como aquela mulher, precisamos bater na porta, mesmo que ela não abra, insistentemente, aguardando que o Senhor faça conforme a sua vontade. É Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá condições de sermos abundantes nas coisas do Espírito Santo. Pede para Deus enquanto você pode. Não deixe para pedir depois da morte, não, porque depois da morte as coisas ficam muito complicadas. Está bem? Está falando que essa raiz de Jessé, que seria Jesus. Jesus é descendência carnal de Davi, que era filho de Jessé. Essa é a referência que ele faz. Nós temos que viver o ministério de Cristo operando dentro do povo de Israel, ali, para aquilo que ele chamava de ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele não fechou a porta aos gentios, tanto que ele atendeu muitos gentios, inclusive a tal mulher, né, que pediu pela filha. Ele disse que não podia atendê-la, mas como ela insistisse, ele atendeu. Mais tarde, ele manda o apóstolo Paulo para desempenhar essa tarefa. Porque não era tarefa de Jesus falar aos gentios. Quem iria falar aos gentios mais tarde seria Paulo, que iria apresentar Jesus para os gentios, como aconteceu mesmo com o nascimento da igreja. Ele diz, existem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aplica-se aos povos gentílicos. Aplica-se a eles no entendimento mais voltado para a nossa vida nesse mundo. Há muitas ovelhas, porque todos os povos, inclusive aqueles que não conhecem ainda Jesus, todos eles estão sob a responsabilidade de Cristo. Cristo é Senhor desse mundo. É como se fosse um governador, né, sobre todas as nações e povos. Mas tem muitas coisas ainda para acontecer antes da volta do Senhor. E diz a palavra que o evangelho será levado a todas as gentes. E não haverá nenhum sequer que não tome conhecimento do evangelho antes que venha o fim. Vamos ver como o Senhor fará estas coisas, né? Vamos ver. E segue o apóstolo aqui, ele já preparando-se assim para encerrar a sua carta. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podemos o quão forte é o espírito do judaísmo, que se encontra dentro das nossas comunidades, em formas de práticas e de costumes, que os pastores, sem compreender muito bem porquê, eles vão ensinando aquilo que eles aprenderam. Nós devemos trabalhar para que a prática dentro da igreja seja mais em acordo com os ensinamentos ensinados por Paulo, com a doutrina que ele ensinou, denominada meu evangelho. Ele costumava chamar essa doutrina de meu evangelho. Por que meu evangelho e não o evangelho de Cristo? Porque era a maneira como ele interpretava a mensagem de Jesus. Não devemos nos esquecer que a igreja cristã ou a igreja evangélica, ela teve a sua origem nos ensinamentos de Paulo. Aqui mais perto do nosso tempo, entre 1800 e 1950, é que nasceu uma igreja evangélica que não tem identidade com o Evangelho de Cristo. É uma igreja que mistura os ensinamentos do Novo Testamento com as práticas do Velho Testamento. E faz isso sem nenhum critério lógico. Simplesmente ajuntam práticas, costumes e instruções aleatórias, tiradas de uma ou de outra passagem, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que eles consideram como fonte de onde se pode tirar quase qualquer coisa. Daí essa grande confusão que nós vemos nas denominações evangélicas. Cada pastor tem a sua forma de praticar o dia a dia da igreja. Isso não implica estar seguindo nenhum tipo de orientação apostólica. Nós vemos que a igreja protestante, que foi a igreja que nasceu do movimento da reforma, ela ainda preserva os fundamentos, a base dos ensinamentos apostólicos, né, de Paulo, Pedro e João, que eram os pilares da igreja nascente. Mas esta igreja evangélica que nasceu há pouco tempo, aqui mais perto da nossa época, ela não tem uma raiz na igreja protestante, muito menos na igreja de Paulo. É uma igreja que nasceu aí, passou a se denominar igreja evangélica com vários nomes, sem observar o evangelho da salvação gratuita. Pode até ser chamado de evangélica porque tem lá, segundo eles, uma notícia, mas não se sabe se é a boa nova de Jesus. Nós devemos andar nos caminhos de Cristo e nos caminhos dos apóstolos. Fora disso, podemos nos perder aí num cipoal, num mato do qual você não vai sair tão cedo. Ele diz assim na introdução do capítulo 15: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. O apóstolo diz que nós, que temos um entendimento mais claro das coisas do Senhor, temos que suportar aqueles que ainda não podem compreender. Isso significa que não vamos lançar anátema sobre as igrejas que não fazem da maneira como Paulo instrui. Mas tenhamos paciência com todas as coisas, porque Deus está cuidando. Então devemos suportar os mais fracos na fé. E mesmo dentro da comunidade, tem irmãos que têm dificuldade para compreender a doutrina de uma forma mais profunda. E cabe aos que estão mais amadurecidos ter paciência, porque também nós, por nossa vez, não aprendemos de uma hora para outra. Precisamos de alguns anos de experiência, de vivência no Evangelho, de convivência com o Espírito Santo, para que os nossos olhos pudessem compreender melhor o que significa a salvação gratuita. Muito pouca gente entende o significado dessa mensagem maravilhosa que Jesus Cristo trouxe para o mundo. Então procuremos agradar o nosso irmão naquilo que for bom para o seu crescimento espiritual. Isso significa edificação. A nossa conversa não pode ser para destruir, e sim para construir. Se a nossa conversa for nesse sentido, na igreja a gente vai conseguir cumprir a vontade do Senhor. Ele diz aqui no verso 3 que Jesus não agradou a si mesmo, mas tomou sobre si as injúrias que caíam sobre nós, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele poderia ter agradado a si mesmo, porque não tinha necessidade de vir a este mundo para nos resgatar. mas assim o fez por amor a nós. Ele nos amou, mesmo nós estando mergulhados no pecado. Ele muito nos amou e tomou sobre si as injúrias que caíam sobre nós para nos tirar desse círculo de sofrimento. A partir do versículo 4, ele faz aqui uma alusão às Escrituras, dizendo que no Velho Testamento, embora uma parte dos ensinamentos tenham a ver com a vida dos judeus que tinham saído lá do Egito, as leis que ele fez, esta aliança velha, ela foi abolida por Cristo, mas as lições do passado servem para a nossa instrução do presente. Não que devamos seguir as leis ensinadas por Moisés lá no Velho Testamento, mas por elas nós podemos compreender bem como Deus utilizou o grande profeta para domar a natureza das pessoas, a natureza primitiva, a natureza humana. Ele criou leis muito duras para regular a conduta do povo. E essas leis eram apropriadas àquele tempo de ignorância. Evidente que passados tantos anos, o Senhor tomou providências para que novas revelações fossem feitas. E uma nova aliança foi estabelecida com Jesus, que não mais nos apresentava um Deus ameaçador, vingativo, mas um Deus amoroso, um Pai perdoador dos nossos pecados. Então esta nova aliança é a que mais nos interessa. Mas Paulo, aqui ele diz assim, que tudo aquilo que foi escrito antes do tempo dele, foi escrito para o nosso ensino, de maneira que pela paciência e consolação das Escrituras, nós venhamos a ter fé. O que quer dizer isso? Que toda a Escritura ela é inspirada. Então não podemos dizer que ela é inútil. Toda a Escritura ela é inspirada e podemos aprender com ela. Evidentemente, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo para interpretá-la, de forma a tirar delas lições preciosas para uma vida livre com Cristo, e não uma vida subjugada sob a lei de Moisés, uma vida livre com Jesus. Então toda a Escritura, e na época de Paulo o Novo Testamento não existia ainda, né? Aquela Escritura que ele tirava referências, elas eram inspiradas e tinha como um papel de nos ensinar. E ele mostra que o que nós podemos achar na Escritura para a nossa vida. São duas coisas que eu penso ser fundamental para nós. Primeiro é nós termos paciência com as coisas. A vida ela é uma experiência dificultosa. Primeiro porque as provas da vida, elas servem para nos lançar no progresso. Tudo que nós passamos tem como finalidade o aprendizado. As pessoas não conseguem entender muito bem porque elas pensam que a vida é só uma passagem onde você vai existir aqui, uns de um jeito, outros de outro, depois morre e todo mundo aguarda o juízo para o céu ou para o inferno. Mas a vida é muito mais do que isso. A verdadeira vida é a vida na eternidade. Quando nós olhamos a vida por este ponto de vista, nós passamos a viver melhor, porque também entendemos melhor as nossas provações. Entendemos melhor as dificuldades que nós temos que enfrentar, as enfermidades que podem bater na porta da nossa casa, com a finalidade de nos provar, de nos lavar, segundo a palavra de Deus, como se fosse uma pedra bruta que está sendo trabalhada para se tornar uma preciosa pedra. A vida tem esse papel. Quem não entende isso vai se revoltar contra Deus por causa das dificuldades, por causa do sofrimento, por causa das pessoas que estão do seu lado. Ah, eu tenho um irmão que eu não gosto muito do jeito dele, uma irmã, meu pai, minha mãe, meus filhos, eu gostaria que eles fossem de uma outra maneira. Na verdade, o plano de Deus é perfeito. E ele põe as pessoas juntas, como famílias, como marido e mulher, tendo em vista um plano que só ele sabe os detalhes. Nós não sabemos de quase nada. Se nós não entendermos a vida como um desafio, como situações que vão nos impulsionar para frente, a gente se revolta contra Deus. A gente só não se revolta se tudo estiver bem. Mas se as coisas começarem a ficar complicadas, nós começamos a nos perguntar, mas onde é que está o meu Deus? Por que que Deus não faz alguma coisa por mim? Mas Ele está fazendo. E na Escritura, nós vamos aprender como que Deus trabalha o seu povo. Quem ensina o contrário está ensinando mentira. Existem pessoas que ensinam na igreja que Deus veio para dar conforto para o sujeito, prosperidade, vida fácil, que o sujeito tem que se esforçar para ser vitorioso. Essas coisas todas, elas não encontram nenhuma ressonância na história bíblica. A não ser que você tire lá uma passagem qualquer de um canto qualquer da Bíblia para dizer, ó, está na Bíblia isso. Na Bíblia tem de tudo. Até pena de morte tem na Bíblia. É evidente que nós não vamos ser coniventes com pena de morte, porque aprendemos que só Deus pode tirar a vida, não é mesmo? Mas nós precisamos saber que a Escritura Sagrada, ela nos mostra que todo o povo de Deus, ao longo da história, esse povo passou por muitas dificuldades, por muitas situações em que as pessoas ficaram desesperadas. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, eles poderiam ter chegado à terra prometida rapidinho, porque a viagem ali é bem perto. Mas Deus fez com que o povo ficasse no deserto, vagueando durante 40 anos, para que esse povo fosse preparado, fosse melhorado, de maneira que eles e a sua descendência pudessem mais tarde receber a terra prometida, que não é Israel, é a Nova Jerusalém, o mundo novo, onde todos um dia vão viver em paz. Todo aquele povo que Deus trabalhou, que Deus no deserto submeteu-os a todo tipo de prova. Nós temos que encontrar nas promessas da Escritura a explicação para essa terra prometida que eles nunca encontraram. Porque todos os que saíram lá do Egito não chegaram a Israel, somente a sua descendência. Evidente que eles vão herdar a terra prometida, que não é um pedaço de terra aqui no mundo, mas é a nova humanidade, a nova Jerusalém, a cidade celestial, onde todos vão habitar e viver em paz. Por este motivo, irmãos, a Escritura Sagrada, ela precisa ser uma fonte de paciência para nós, não só de paciência, mas de consolo. Se eu sei que as coisas são dessa maneira, então eu sofro com mais coragem, porque sei que o meu Deus pode tirar o meu sofrimento a hora que Ele quiser. Eu confio no meu Deus, ainda que eu tenha que passar por todas as dificuldades, eu sei que o meu Deus me tirará daquela dificuldade, daquele sofrimento, daquele desafio, na hora que Ele achar que já está bom para a minha alma, não para o meu corpo, mas para a minha alma. Falávamos aqui do versículo 4, aonde o apóstolo, ele diz que a Escritura Sagrada, ela é uma fonte de paciência para nós e de consolação. A maneira como nós vemos a vida pode nos dar uma experiência mais tranquila ou uma experiência mais aflitiva. Isso depende de como nós vemos a expectativa do futuro. E as Escrituras Sagradas, elas provam para nós que apesar de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, enfermidades, problemas familiares, todas essas coisas, elas têm como uma finalidade de transformar o nosso ser mortal num ser imortal. O filho do homem em filho de Deus. A nossa cidadania de terrena para uma cidadania espiritual. O mortal para o imortal. É assim que Deus trabalha o seu povo. pelo menos, é o que a gente pode ver quando nós lemos a história antiga, aqueles livros que contam todos os anos, as dificuldades, toda a movimentação do povo de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Versículo 5, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede aqui no versículo 5, né, que este Deus maravilhoso, que nos enche de paciência, que nos dá o seu consolo, que ele possa conceder também que a gente tenha uma unidade de vistas, que nós pensemos uma mesma coisa, que nós falemos uma mesma coisa. A igreja precisa estar unida no mesmo entendimento da palavra de Deus. Por isso, você que entrou agora na igreja, você que é novato, você que está recebendo a palavra nesse instante, pode pensar que existe no meio da pregação, no meio do estudo, alguns conceitos com os quais você não concorda. Mas será que o Espírito Santo não está trazendo para você uma revelação de um novo ensinamento? Na igreja, nós não podemos ficar em dúvida. Se alguma dúvida está no nosso coração, nós precisamos tirar esta dúvida. Fale com o pastor, pergunte para ele. Se ele é um homem de Deus, se ele é um homem devidamente instruído na Escritura, com toda certeza, ele vai te dar as explicações. E consideremos também que o Espírito Santo de Deus, ele está revelando coisas novas. E estas coisas novas não têm muito a ver com a vida nesse mundo. Ao contrário, as coisas que o Espírito Santo está revelando têm a ver com a vida que está além da morte, com a ressurreição da alma. É isso que o Espírito Santo quer que compreendamos de uma vez por todas, que nós somos seres espirituais. Nós temos a natureza de Deus e não a natureza da carne. Quando nós fomos criados, nós nos separamos de Deus por causa da criação. E por isso nós vivemos na escuridão ou adormecidos muito tempo. Agora o Senhor vem usando das ferramentas que Ele dispõe, da sua escritura, dos seus pregadores, dos seus profetas, para acordar o povo de Deus, para despertar o povo de Deus para a realidade das coisas que estão vindo sobre a terra. Não se trata mais de nós continuarmos vivendo aquelas velhas concepções que estão por toda parte, aquilo que Jesus chamava de um vinho velho. Nós temos que deixar de lado essas coisas que passaram, que não servem mais para sustentar a fé de ninguém, e deixar que o Espírito Santo se revele a nós. Irmão, pega a sua escritura, vai ler a sua escritura. Você não tem escritura? Olha, você está muito fora. Você está esperando que um pastor vai interpretar a escritura para você? Você acha mesmo que basta você vir na igreja escutar a pregação do pastor? Não, você precisa de mais. Você precisa deste livro sagrado, que conta a história do nosso povo, as ovelhas da casa de Israel, que somos nós, que estão espalhadas pelo mundo, perdidas no meio dessa grande confusão religiosa em que se tornou a vida evangélica, a vida cristã. Há uma grande confusão nisso, irmãos. O Espírito Santo quer se revelar a você, ele vai conversar com você, ele vai explicar para você o que está acontecendo no mundo, e vai abrir o seu coração e os seus olhos, para você não andar mais como cego. É um grande despertar. Poderíamos dizer, é um avivamento, mas não um avivamento de barulho. Avivamento não é barulheira de espírito, como algumas pessoas imaginam. Querem gritar, querem fazer aleluias, querem entrar em transe, querem receber o Espírito. Avivamento não é isso, irmãos. Avivamento é esclarecimento, é uma igreja que se torna forte, porque compreende melhor os propósitos de Deus, não é uma igreja morna, irmãos, é uma igreja que precisa estar viva, com seus membros, exercendo o seu sacerdócio, os seus dons espirituais. Não é possível que você, para poder ajudar uma pessoa, tenha que correr atrás de um pastor, sendo que você é um filho de Deus. O Senhor te deu os dons espirituais, porque você não faz você mesmo. O apóstolo, ele diz que nós precisamos ter uma unidade de vistas. Devemos trabalhar para que todos nós pensemos de uma mesma forma. Se você está em desarmonia com o pensamento da Escritura ou com a palavra que está sendo revelada, você deve procurar se esclarecer, seja você quem for. Escreva, pergunte, ligue, fale, peça a palavra, converse em particular, fale publicamente, mas se esclareça para que a igreja seja unida e forte. Igreja unida é uma igreja que pensa da mesma maneira, que sente um mesmo amor. É uma igreja que cuida uns dos outros, como diz Paulo aqui. A gente vê hoje com muita facilidade igrejas onde o coração das pessoas se tornou uma pedra fria. Ninguém se preocupa com o outro que está ali do seu lado. Cada indivíduo se preocupa consigo mesmo, irmãos. Isso é egoísmo. Isso é de Satanás. Satanás é que pensa só nele. Satanás não pensa nos outros. Por isso ele é tido numa forma figurada de o corpo de uma cobra. Não é mesmo? A cobra não tem membros. A cobra é um corpo só. A cobra significa o supremo egoísmo. Alguém que está fechado em si mesmo, que não consegue ver o que está à sua volta. Por isso ela nasceu dessa forma, para servir para nós de figura do que nós podemos nos transformar se nós não abrirmos o nosso coração para viver o amor de Deus, para viver a plenitude do amor de Deus, que é o amor dos irmãos. Se a igreja não funcionar como se fosse um corpo mesmo, com todos os seus membros, cumprindo cada um a sua função, mas em harmonia. O pé não pode se revoltar contra a cabeça, a orelha contra o nariz. O pé não pode dizer, ah, eu queria ser mão. Nós precisamos do pé, não é? Precisamos da orelha, do cabelo, de tudo. Então cada um tem uma função dentro da igreja e devemos seguir no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, em unidade. Todos nós devemos trabalhar para a unidade do pensamento na igreja de Jesus, seja ela qual for a denominação. Isso é de pouca importância, mas pensemos as mesmas coisas, que Deus nos conceda este sentimento, porque Deus é que concede, que Ele nos conceda esse sentimento. Nas nossas orações, vamos pedir a Deus: Senhor, concede a nós a unidade de vistas, um mesmo pensamento, uma mesma maneira de nós enxergarmos as coisas. Vamos pedir isso, porque é Ele que nos concederá. De maneira que concordemos numa mesma unidade de vistas, a uma só boca, glorificando a Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Ele veio em meio à lei, nasceu como se ele estivesse embaixo da lei, para ser como todos nós, para nos livrar da lei. Veio como se fosse um pecador, não sendo pecador. Veio conforme a lei previu que ele viria, para nos remir dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele veio como ministro de uma nova aliança, não daquela aliança velha, da circuncisão da carne, mas da circuncisão agora do coração. Não mais leis escritas nas pedras, mas leis escritas no nosso coração, na intimidade da nossa alma, para que a vida da igreja seja verdadeira. Não adianta a gente colocar a lei num lugar onde nós vamos só ler e ela não estar ali dentro de nós. Deus, Ele quer escrever a sua lei nos nossos corações. É uma nova aliança, é uma circuncisão diferente. É um laço diferente, não exterior, não carnal mais, mas interior, um laço espiritual e, por consequência, um laço eterno. Tá bem? Não é uma aliança que vai ser desmanchada mais. Se ela for feita entre você e Deus, permanecerá para sempre. Eu digo para sempre porque a morte não pode te incomodar e nem o inferno se a aliança for verdadeira. Amém? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas que foram feitas aos antigos, aos pais da fé, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. O apóstolo começa a falar agora aqui de como Deus quis, desde os tempos antigos, ele já tinha uma porta preparada e aberta para que os gentios pudessem entrar na sua casa. A missão que Jesus deu ao apóstolo Paulo para trazer o evangelho para os povos gentílicos não foi ao acaso, não foi um erro. Ah, tem um pessoal lá, a gente vai enviar alguém para ajudá-los. Não, desde os tempos antigos, os profetas diziam que o Senhor iria se manifestar àqueles que não procuravam por ele. O apóstolo, no versículo 9, a partir do versículo 9, ele fala aqui de algumas passagens. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o seu nome. Salmos 18, 49. E outra vez diz, versículo 10, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Deuteronômio, desde Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Olha só, desde aquela época, quando eles saíram do Egito, o Espírito do Senhor já preparava o futuro para coisas que iam acontecer muito adiante. O plano de Deus é maravilhoso, irmãos. Nós não podemos compreender o plano de Deus para esta humanidade. Vai além da nossa imaginação. Mas é maravilhoso, verdadeiro e fiel. Outra vez, versículo 11. Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Salmos, capítulo 117, versículo 1. Isaías também diz, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Isaías, capítulo 11, versículos 9 e 10. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, esse Deus aqui de esperança é aquele que nos dá alegria e paz na nossa fé. Irmãos, vem de Deus. Se você não pedir para Ele, não vem. Clama para Ele te dar. Não chegou ainda? Continua pedindo. Tem gente que diz, ah, eu não sei porquê, mas eu peço tanto, não acontece aquilo que eu gostaria que acontecesse. Mas espera um pouco. Deus é a eternidade, você viveu alguns anos, já quer que as coisas vão acontecendo assim, rápido? Espera um pouco, continua batendo na porta. Não tem a passagem do juiz Inico, que ele disse que não ia atender a mulher lá com as suas lamúrias, mas de tanto ela bater na porta, ele foi lá e atendeu ela. Então nós também, como aquela mulher, precisamos bater na porta, mesmo que ela não abra, insistentemente, aguardando que o Senhor faça conforme a sua vontade. É Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá esperança, Ele que nos dá condições de sermos abundantes nas coisas do Espírito Santo. Pede para Deus enquanto você pode. Não deixe para pedir depois da morte, não, porque depois da morte as coisas ficam muito complicadas. Tá bem? Irmão, ele está falando que essa raiz de Jessé, que seria Jesus. Jesus é descendência carnal de Davi, que era filho de Jessé. Essa é a referência que ele faz. Nós temos que ver o ministério de Cristo operando dentro do povo de Israel, ali, para aquilo que ele chamava de ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele não fechou a porta aos gentios, tanto que ele atendeu muitos gentios, inclusive a tal mulher, né, que pediu pela filha. E ele disse que não podia atendê-la. Mas como ela insistisse, ele atendeu. Mais tarde, ele manda o apóstolo Paulo para desempenhar essa tarefa. Porque não era tarefa de Jesus falar aos gentios. Quem iria falar aos gentios mais tarde seria Paulo, que iria apresentar Jesus para os gentios, como aconteceu mesmo com o nascimento da igreja. Está bem? Ele diz, existem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aplica-se aos povos gentílicos, aplica-se a eles no entendimento mais voltado para a nossa vida nesse mundo. Há muitas ovelhas, porque todos os povos, inclusive aqueles que não conhecem ainda Jesus, todos eles estão sob a responsabilidade de Cristo. Cristo é Senhor desse mundo. É como se fosse um governador, né, sobre todas as nações e povos. Mas tem muitas coisas ainda para acontecer antes da volta do Senhor. E diz a palavra que o Evangelho será levado a todas as gentes. E não haverá nenhum sequer que não tome conhecimento do Evangelho antes que venha o fim. Vamos ver como o Senhor fará estas coisas, né? Vamos ver. E segue o apóstolo aqui, ele já preparando-se assim para encerrar a sua carta. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Olha, bondade e conhecimento. Nosso coração precisa ser um coração bom. Nós só podemos conviver bem com os fracos na fé se houver bondade dentro de nós. Essa bondade nos é dada por Deus. A gente tem que pedir para Deus nos dar essa bondade. Nós já nascemos com a maldade. E só Deus pode nos livrar dessa marca que trazemos do velho Adão. É para a gente ter a nova marca, que é a marca do segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão, o homem desobediente carnal. O segundo Adão, o homem obediente espiritual, que é Cristo. Precisamos dessa marca em nós. E trata de pedir para Deus, mas clame todos os dias nas tuas orações. Deus que nos dá estas coisas. Bondade e conhecimento, para que admoestemos uns aos outros. O que quer dizer admoestar? Significa instruir com brandura, quer dizer, instruir em espírito de paz, sem querer enfiar goela abaixo o conhecimento de quem nem sempre está pronto para recebê-lo. Amém? Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, para vos lembrar, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ele está falando aqui de uma coleta que ele havia feito entre os gentios para levar para os crentes de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Aqui ele faz referência também a esta coleta. De sorte que tenho glória em Jesus nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Olha só, na igreja do Senhor, duas coisas são importantes: a vivência da palavra, o conhecimento dela e a realização das boas obras. Então não adianta eu ter todo o conhecimento da escritura, mas na minha casa eu só faço coisas torpes, que envergonham a Cristo e o Evangelho. Não adianta eu ter conhecimento da escritura, de Gênesis ao Apocalipse. Lá na minha profissão eu sou uma pessoa desonesta, nas minhas aflições eu lanço anátema sobre o Espírito Santo do Senhor, deixando de confiar nele. Nós precisamos viver por palavra e por obras. Significa o quê? Que se a palavra que há em nós for verdadeira, ela se transformará em boas obras. Não é mesmo? Se for verdadeira a palavra, se ela não for verdadeira, a nossa vida vai ser de aparência. Não pensem, os irmãos, que as pessoas não veem isso. As pessoas veem isso. As pessoas percebem que nós somos hipócritas. Que na igreja nós somos santos, mas lá fora fazemos o que não convém. Vamos pedir ao Espírito Santo para nós sermos verdadeiros. Verdadeiros. Tendo conhecimento da palavra e vivendo, fazendo obras conforme este conhecimento. O que passa disso é maligno. Se você for pego fazendo uma coisa que não convém, é a tua consciência que está chamando a atenção. Olha, cuidado. Isso não está de acordo com o Evangelho. Preste atenção nisso. Essa é a grande experiência que nós vivemos com Deus. Agora, se você acha que está tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado. Se está tudo muito bem, alguma coisa está errada. Concorda? Os irmãos? As pessoas pensam que Deus vai fazer ficar tudo muito bem. Não, tudo bem, vai estar mesmo. Mas vão haver lutas. Vão haver provas, desafios. O Senhor quer saber como é que é a sua fé. Não basta vir aqui na igreja enfeitar o banco da igreja. Não basta isso, irmãos. E nós que somos pregadores, temos que usar da palavra como uma ferramenta poderosa. A palavra, ela é dura com aquele que crê. Ela bate duro no nosso coração. Todos nós. O pregador também é um irmão da igreja. A palavra é ministrada pelo Espírito Santo para a admoestação de todos. Por mais dura que seja a palavra, recebe a palavra no seu coração para você se transformar numa pessoa verdadeira. Não queira descobrir que você é um falso crente, um falso evangélico, um falso cristão quando você morrer. Não queira descobrir isso lá de lá, hein? Gente de aparência não entra no céu, não, hein? Para entrar nos céus, tem que ser verdadeiro, hein? Quem é de aparência vai parar na escuridão, no vale das sombras. Toma cuidado. Sejamos obedientes, pois, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, que é uma região lá da Macedônia, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falando da sua missão, do seu ministério. E desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Eu não preguei Cristo lá onde já tinham pregado. Ele foi aonde não tinha Cristo, para levar a boa nova. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Irmãos, eu acredito que a gente que tem o ministério de anunciar, e irmãos lá de outras cidades que trabalham no projeto Despertar, como formiguinhas, todos nós, temos que ter cuidado a respeito de quem nós vamos levar esta anunciação. Tem gente que quer falar do evangelho para quem está dentro da igreja, das boas novas. Despertar é uma boa nova do Senhor, falando de vida eterna, de vida depois da morte, falando da volta de Cristo. É uma nova mensagem das ovelhas desgarradas da casa de Israel, ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma nova mensagem, é diferente, porque você se liberta do domínio do espírito religioso tradicional. E você vai falar para quem? Vai falar para o pessoal que já está na igreja? sobre o fundamento que já foi posto, como diz o apóstolo, por que você não leva essa palavra para quem está lá fora precisando dela? Quem está doente no leito do hospital, famílias que estão desesperadas, pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam seus bens, por que você não entra lá nessa casa para anunciar Jesus para quem não ouviu falar dele ainda? Tá certo, irmão? Toma cuidado, viu? Às vezes você quer levar a palavra de Deus para quem está dentro da igreja, a pessoa não vai receber, não. Nós temos que ir atrás de quem está sofrendo, buscar as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas que estão passando por provas que trouxe grande sofrimento para elas. Vamos falar com essas pessoas. Deixa os que estão na igreja lá, onde o fundamento já foi posto, com Jesus. As igrejas são de Cristo, e se elas estiverem fazendo coisas erradas, elas vão ter que dar conta a Jesus das coisas equivocadas que estão fazendo. Cada ceitil, eles gostam muito da lei, cada ceitil. Amém? Não temos nada com isso, faça como quiserem. Problema deles. Nós temos que cuidar da nossa vida, de como nós vivemos o Evangelho, de como eu levo essa anunciação para as pessoas. Eu que estou escutando a Boa Nova, o que eu vou fazer com ela? Vou continuar sendo como eu sempre fui? Vou enfeitar banco na igreja, irmãos? Ah, é como eu disse, você vai ter uma surpresa desagradável do outro lado, mas desagradável. E olha, se você não tiver uma surpresa já em vida, o Senhor desmascara a hipocrisia. Toma cuidado com isso. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ter convosco, mas agora que não tenho mais demora nesses lugares e tendo já há muitos anos desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, irei visitá-los, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Não se sabe se Paulo chegou a ir à Espanha. Os estudiosos acham que ele pode ter ido lá, mas não existe documentação e nem referências outras, a não ser estas, de que ele pretendia ir até a Espanha pregar o Evangelho da Salvação. Tá bem? Agora vou a Jerusalém, diz o versículo 25, para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ele está falando aqui que as igrejas da Macedônia e de Acaia, que eram regiões onde as comunidades haviam sido instaladas por Paulo, haviam sido criadas por Paulo, elas haviam feito uma coleta para os pobres. Alguns dentre os de Jerusalém estavam passando grande necessidade, e Paulo iria levar essa coleta para os santos. Versículo 27, isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhes os temporais. Paulo diz, olha, se o pessoal que é gentio recebeu dos judeus a salvação, seria lícito e direito que lhes ajudasse com os bens temporais, que eram as coisas que ele havia coletado para levar para aqueles homens de Jerusalém que pertencia àquela igreja. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então ele pede ali aos crentes que nas orações que eles faziam, que eles pudessem pedir por ele. É nós que pregamos o Evangelho, todos nós, todos os homens de Deus que são verdadeiros, que anunciam as boas novas, precisam da oração dos irmãos, para que ele seja sustentado. Nós somos muito assediados pelo diabo, que quer nos tirar a palavra, que não quer de maneira alguma que o evangelho seja anunciado. Nas suas orações, lembre dos seus pastores, tá bem? Todos os irmãos, lembrem dos seus pastores, se forem homens idôneos. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, pelos irmãos de lá, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. A gente vê que o apóstolo pede aí que os irmãos orassem para a sua viagem, que as ministrações que ele ia fazer em Jerusalém pudessem ser bem aceitas, porque Paulo, ele ensinava o evangelho de uma maneira diferente daquela igreja, que estava ainda muito influenciada pelo judaísmo. Paulo ensinava uma doutrina bem diferente. E quando ele ia lá, ele falava dessa doutrina para os irmãos de Jerusalém. E nem todos gostavam muito dele. Para nós encerrarmos aqui o estudo, esse capítulo 16, os estudiosos acham que ele foi inserido aqui na Epístola aos Romanos. Alguns pensam que foi uma carta que Paulo escreveu de recomendação a essa irmã chamada Febe. Olha no versículo 1, a palavra diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Por que que eles acham isso? Porque aqui nesse último capítulo, o apóstolo faz referências a muitas pessoas que não viviam em Roma, que viviam em outros lugares, que tinham trabalhado com ele. Os estudiosos acham que Paulo não iria saudar pessoas que não estavam em Roma, pois a carta foi escrita para a igreja de Roma. O que se entende aí? Que essa mulher, Febe, não era comum a mulher ministrar na igreja. Não era comum a mulher ocupar um lugar no diaconato, ou seja, ela ter algum tipo de função dentro da igreja naquele tempo. Não era comum, não. A mulher era bem deixada de lado nessas tarefas. E como essa Febe aqui ia passar por diversos lugares, alguns acham que ela inclusive levou essa carta para a igreja de Roma. Ela era uma mulher que viajava, e as pessoas acham que ela levou essa carta, os estudiosos, que ela levou essa carta de Paulo até a igreja de Roma. E ela teria recebido essa pequena epístola que eles falam aqui, do apóstolo, para que nas igrejas aonde ela passasse, ela pudesse ser bem recebida. A viagem durava muito tempo. Antes de chegar em Roma, a mulher teria que passar por vários lugares. E nessas circunstâncias, ela hospedava-se na casa dos irmãos. Este capítulo 16 é como uma carta de recomendação que Paulo teria feito a ela. E mais, a carta não foi escrita por Paulo. A gente vê aqui no versículo 22, que tem um tal Tércio, né, que diz que escreveu a carta. Pode ver aí capítulo 16, versículo 22, que está escrito assim: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, só estou assim fazendo esse comentário com os irmãos, porque no meio dos estudiosos, aí, dos entendidos, há muitas dúvidas sobre esse capítulo. Para não perder o documento, eles colocaram aqui no final da carta aos Romanos. Porque para ela ser uma epístola sozinha, seria bem simplesinha, né? Sem muito conteúdo, assim, em termos de doutrina. Ela foi colocada aqui como uma saudação final. A gente vê aqui que Paulo já tinha acabado de falar que no versículo 33, ó, né? Olha aqui, no finalzinho do capítulo 15, a gente vê que ele diz assim: o Deus de paz seja com todos vós, amém. Ele encerra a carta. E aí aqui começa essa outra pequena epístola que se chama. A gente só vai fazer a leitura, porque não carece de esclarecimentos maiores, não tem muita coisa que vocês já não saibam. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós ela necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Você vê que é uma mulher ativa, né? Que cuidava da igreja. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Naquele tempo não havia salões. Os salões começaram a ser construídos depois do ano 200, da era cristã. Todas as igrejas funcionavam em residências. Então eram pequenos núcleos que se formavam nas casas. É uma ideia interessante hoje. As pessoas que não têm uma comunidade aí longe para frequentar, nem sempre encontram uma boa igreja, abra uma igreja em casa, um templo. Não é uma coisa oficial. A dificuldade para pregar a palavra no começo, a gente sabe disso. Mas ponha lá um computador e participe do culto que é feito aqui na comunidade. Põe as pessoas ali para assistir o culto que vai ser feito. Quando a gente for orar, vocês orem junto conosco, já que temos essa facilidade. Quando terminar o culto, abençoe uns aos outros, abracem uns aos outros, receba o Espírito Santo. Faça aí na sua casa mesmo uma comunidade. Chame a sua tia, seu avó, seu irmão, seu parente, seu amigo para vir participar. Ele segue aqui nas suas considerações, dizendo assim, versículo 6: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Eustaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, divisão e escândalo contra a doutrina que tens aprendido. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações mais simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mais simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém.